Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, imprensa e o conflito entre Israel e o grupo Hamas, com o sociólogo Silvio Katyabava. O número de mortes no conflito é o maior da história de Gaza. Segundo a ONU, um terço das vítimas do conflito entre Israel e o grupo Hamas são crianças. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Silvio Katyabava é sociólogo, mestrando em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Seja bem-vindo novamente ao programa. Obrigado pela entrevista.
Prazer.
Antes da gente conversar sobre a cobertura da imprensa no conflito entre Israel e o grupo Hamas, gostaria de perguntar para você, depois desse período que a extrema-direita assumiu o país, como se define a imprensa brasileira nos últimos anos?
Joel, não é muito diferente da época anterior a esse período. Quer dizer, nós temos uma grande imprensa, que inclui os grandes jornais, os principais canais de televisão, que são imprensas corporativas. O que quer dizer isso? Que elas colocam os interesses de mercado na frente do interesse público. Isso faz parte da lógica de qualquer empresa. Então, quando ela faz a cobertura, situações como essa que nós estamos assistindo lá na Palestina, na faixa de Gaza, ela também tem preocupação de não ferir os interesses dos seus principais clientes. O que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo uma apologia de Israel, que está sendo tratado profundo como uma vítima de uma invasão bárbara do Hamas, e com um discurso de que há o direito de resposta, há o direito de reação, e isso não conta toda a história. De fato, por exemplo, nós temos uma indignação no mundo muçulmano com manifestações enormes, multitudinárias, na Jordânia, na Síria, no Catar, em vários outros países, no Egito, né? Seguidas de manifestações, inclusive, em outros países, capitais europeias. Agora, por exemplo, dentro do Capitólio, existem judeus nos Estados Unidos que estão defendendo a paz com Gaza. Alguma coisa como 350 judeus, com rabinos, inclusive, que estão dentro do prédio do Capitólio e alguns milhares fora, pressionando pela paz. Quer dizer, não é uma coisa que está sendo noticiada pelos nossos jornais. Eu consigo perceber isso lendo jornais estrangeiros.
Depois das vítimas grandes, né, dos dois lados, de Israel e dos palestinos, quem são os mocinhos e quem são os bandidos nesta guerra?
Eu não diria que há uma discussão de bom e mal, nem de mocinho nem de bandido. Existe uma lógica que é geopolítica e uma defesa intransigente da parte de Israel da construção de um grande Estado de Israel. O próprio Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, antes mesmo de ter iniciado essa reação, ele sente que Israel foi atacado. O que ele fala? Nós vamos erradicar os palestinos da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Quer dizer, ele não está falando do Hamas, ele está falando dos palestinos como um todo. Agora, como é que se faz se você tem uma faixa de Gaza que está cercada por todos os lados, por Israel, e que tem apenas uma pequena passagem possível, mas que está fechada também na fronteira com o Egito? Como é que faz para erradicar os palestinos de lá? Nós estamos falando de uma estratégia de genocídio. E não há outro nome para bombardear hospitais com centenas de mortos, não há outro nome para privar de água e de mantimentos 2 milhões e 300 mil pessoas que são os palestinos confinados na faixa de Gaza. Então, o que nós temos, e é preciso fazer uma distinção também entre o Estado e o governo de extrema-direita de Israel e o povo de Israel, há manifestações fortes dentro de Israel, promovidas por judeus, em prol da paz, para evitar esse massacre que está sendo efetivado na faixa de Gaza. Então, a história vem antes. A história vem desde 1993, quando, num acordo em Oslo, a Palestina e Israel aceitaram criar dois estados paralelos que iriam conviver com fronteiras entre si. E o Estado de Israel foi criado e o Estado da Palestina não foi. Quer dizer, então, esse acordo, desde lá, está sendo sabotado. Depois você tem aqueles assentamentos na Cisjordânia de judeus que vão para lá, amparados pelo Estado de Israel, que criam bairros, que criam comunidades e invadem esse território, que não era designado para eles, era designado para os palestinos. E, finalmente, eu queria considerar o seguinte. Hoje, por exemplo, a Cisjordânia é um grande campo de concentração, assim como a faixa de Gaza. Os palestinos não podem sair, não podem entrar, não podem se comunicar Cisjordânia, faixa de Gaza, e estão sobre um rigoroso toque de recolher, quer dizer, não podem entrar em manifestações públicas, essas coisas.
Você falou de alguns episódios que não foram divulgados pela grande imprensa aqui no nosso país. Como se informar bem a respeito desse conflito, Silvio, já que há um processo de desinformação no país?
Olha, é muito difícil, viu? Porque o processo de desinformação é ocidental, de uma certa maneira. Existem alguns canais, como, por exemplo, a Al Jazeera, que é do Catar, que está fazendo uma cobertura disso. Existe o El País, por exemplo, que é um jornal internacional com sede na Espanha, que está fazendo uma boa cobertura disso, né? E existem os blogs, enfim, quer dizer, essas redes sociais, essas pessoas que utilizam desses canais para levar informação. Mas não é fácil, não. Quer dizer, de fato, você tem toda a razão. Acessar as informações que estão ocorrendo mesmo, né? Quer dizer, é uma coisa difícil. Até porque, por exemplo, o próprio presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele declarou que tinha visto as fotos de 40 bebês decapitados na entrada do Hamas invadindo Israel.
Até hoje, essa informação está confirmada, né?
E ele continua promovendo fake news, né? Quer dizer, então, veja, nós estamos até com o presidente dos Estados Unidos endossando essa onda de mentiras, né?
Um outro aspecto da imprensa brasileira é banalizar o terror. Como deveria ser uma cobertura? Por exemplo, eu assisti em vários canais de televisão aqui no país fotos e imagens, assim, impressionantes. Como fazer uma cobertura correta e não banalizar o terror nesse conflito?
Olha, primeiro, o que os órgãos de comunicação fazem para ter mais audiência é manipular as emoções. Então, da mesma forma como você tem os programas de caçada de bandido e mocinho aqui em São Paulo, em Rio de Janeiro, com o Datena fazendo essa cobertura e tudo mais, da mesma forma está sendo tratado esse cenário internacional, como se fosse uma briga do bom contra o mal, do mocinho contra o bandido. Para enfrentar isso, nós temos que ter um pouco de história, recuperar a trajetória desses grupos, o que eles fizeram, o que eles esperam, né? E começar a discutir também um pouco de geopolítica, o que está acontecendo na região que pode explicar esse processo, esse conflito. Eu tenho a impressão que, para fazer um bom jornalismo, você precisa de fontes verdadeiras, de fatos, mas você precisa de uma perspectiva histórica, de um entrosamento. O fato sozinho não traz a sua mensagem. O fato faz parte de uma história, e essa história precisa ser contada para que as pessoas possam compreender o que está se passando, né?
Vamos agora ouvir uma música da sua escolha. As Camélias do Quilombo, de Leblon, com Caetano Veloso e Gilberto Gil. A música é de 2015, faz referência ao Quilombo de Leblon, um quilombo abolicionista de importância do século XIX. Um pequeno comentário sobre a sua escolha.
Olha, eu fiquei muito impressionado quando eu tomei contato com essa música, porque ela também exigiu pesquisa histórica, ela exigiu um prosamento, porque, na verdade, não era Leblon, era a área dominada por uma espécie de corsário, que era mercador de escravos, que era o Leblanc. Depois foi uma corruptela, foi virando Leblon. E aí surgiu um movimento abolicionista em defesa dos escravos fugidos, inclusive, que usavam uma camélia na lapela para se identificar como abolicionista nas manifestações de rua, nos encontros sociais daquela época e tal. Então, as camélias do Quilombo do Leblon mostra um movimento de resistência, de luta pela libertação dos escravos, que naquela época ganhou também essa simbologia com a flor, com a camélia.
As camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon, as camélias, as camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon, nas lapelas. Vimos as tristes colinas logo ao sul de Hebron, rimos com as doces meninas sem sair do tom. O que fazer chegando aqui, as camélias do quilombo do Leblon, brandir. Somos a guarda negra da redentora, somos a guarda negra da redentora, somos a guarda negra da redentora. As camélias da segunda abolição, as camélias da segunda abolição, as camélias da segunda abolição, as camélias, as camélias da segunda abolição, as camélias da segunda abolição, as camélias da segunda abolição. Cadê elas? Somos assim, capoeiras das ruas do Rio. Será sem fim o sofrer do povo do Brasil. Nele e em mim vive o refrão, as camélias da segunda abolição virão.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, a imprensa e o conflito entre Israel e o grupo Hamas, com o sociólogo Silvio Katia Bava. Conversamos no bloco anterior a respeito da cobertura da imprensa, da exploração dessa banalização do terror. A solução para o conflito seria a criação de dois estados e com o Israel dividido entre israelenses e palestinos?
Joel, essa foi a proposta feita em 1993 e perseguida até há pouco tempo, inclusive pelas Nações Unidas, por um entendimento de que aquele acordo feito em Oslo poderia pacificar a região e garantir um território para cada um desses povos. Do ponto de vista de Israel, a solução é consolidar a presença de Israel, o Estado de Israel, expulsando os palestinos da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. Mas para onde eles iriam? E aí não tem nenhuma explicação plausível, não tem uma proposta na mesa. A alternativa que sobra é o genocídio desses palestinos. Quer dizer, se eles não vão para lugar nenhum, eles têm que desaparecer dali. Como é que eles vão desaparecer? Através da guerra e do extermínio. E é isso que está levantando o mundo muçulmano. O Ayatollah Ali Khamenei, por exemplo, que é o líder religioso do Irã, ele já disse o seguinte: nós não vamos tolerar esse massacre dos muçulmanos. Veja bem que ele não falou palestinos, ele falou muçulmanos, porque isso amplia enormemente o público que se sente mobilizado por essa questão.
Ou seja, esse conflito pode se estender por todo o Oriente Médio, né?
Tem o risco do Hezbollah entrar agora também, né, que é uma milícia financiada pelo Irã, é quase um partido político com um braço armado, e que tem 100 mil homens no seu contingente militar, tem muitos mísseis, e se entrar no norte de Israel em conflito, vai complicar. Vai deixar Israel com duas frentes de guerra muito delicadas.
Silvio, eu queria voltar àquela manipulação da opinião pública em relação a essa guerra entre Israel e o grupo Hamas. O que pode ser considerado terrorismo? O que é terrorismo? Israel pratica o terrorismo? O grupo Hamas pratica o terrorismo? Enfim, o que é terrorismo?
Terrorismo seria infringir as regras do direito humanitário consagradas pelas Nações Unidas e pelo conjunto dos povos através de acordos diplomáticos, de tratados. Quando você mata uma mulher desarmada na sua frente, ou uma criança, você está fazendo terrorismo. Quando você infringe o direito humanitário à água cortando a água da região de Gaza, você está fazendo terrorismo. Você não pode usar requisitos que são vitais para a vida de milhões de pessoas para combater um grupo que, na verdade, é uma fração dessa população, né? E o problema todo é como é que você distingue o Hamas dos outros palestinos que estão vivendo dentro da faixa de Gaza. Porque a proposta de Israel é acabar com o Hamas. Mas se ele, para acabar com o Hamas, ele teria que acabar com todos os palestinos, porque ele não sabe separar quem é e quem não é.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o sociólogo Silvio Catiabago para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Olá, Christian. A alienação e a desinformação em relação ao conflito entre árabes e judeus afetam a compaixão que a população brasileira e até mundial pode sentir por israelenses e palestinos?
Acho que afetam muito a compaixão, a solidariedade, os sentimentos de empatia, né? Porque é um conflito que, de certa forma, é um caso modelo sobre conflitos em geral. Conflitos nesse momento assim, de globalização, onde muito facilmente a gente projeta e reconhece, né, naquela contenda divisões e oposições dos lugares em que a gente está. Então é muito difícil tirar esse óculos para entrar na experiência real daquelas pessoas sem reificar, vamos dizer assim, as posições e a geografia do conflito como se os seus atores fossem dados. Como se a gente pudesse assim, homogeneizar o que é um palestino. Tem palestinos do Fatah, tem palestinos ligados a Hamas, a Hezbollah estão mais ligados ao Líbano. A própria ideia, né, de palestino ela está matizada num conflito como esse, que é um conflito entre um povo e um Estado, mas também é um conflito dentro dos povos que estão envolvidos. Então, quando a gente fala em tomar uma posição pró ou contra Israel, o que é Israel? É o Benjamin Netanyahu? São os judeus conservadores que mantêm práticas, vamos assim, teocráticas? Ou é a esquerda israelense que está há algum tempo tendo dificuldades para, inclusive, deter o avanço securitário de Beni? É muito importante, nesse momento, pensar que a compaixão e a solidariedade estão sujeitos a instrumentalizações políticas, a instrumentalizações de quem cobre a guerra, de quem olha a guerra e de quem, vamos dizer assim, a média distância pode tomar assim, os seus atores, os seus personagens como entes bem definidos. Quando, no fundo, esse é um conflito modelo, é porque os entes não podem ser, ou existe uma controvérsia muito forte sobre quem e sobre quando, e sobre onde são os lugares, pessoas e conflitos dos quais a gente está falando. Eu tive em Gaza, eu tive em Ramallah, eu conversei com autoridades palestinas, conversei com autoridades israelenses, entrei nos campos de refugiados, vi quais são as condições das pessoas em Hebron, que estão, vamos assim, impedidas de circular, que têm regimes de racionamento de água, de comida, que têm dificuldades de acesso à educação. Ou seja, a gente tem uma situação cronicamente crítica, e ainda mais dentro da faixa de Gaza. Mas aí a gente pergunta assim, será que esse conflito não pode evoluir para que a gente retome as conversações e que, em nome dessa guerra infeliz, trágica, desumana, a gente volte para a palavra? É o que a psicanálise faz com os conflitos, né? Ela reconhece a sua complexidade e tenta trazer isso para o simbólico. Então, retomar, talvez, os acordos de Oslo, que foram interrompidos com o assassinato brutal do Yitzhak Rabin, retomar a ideia de que, talvez dois estados, o Estado, vamos deixar que esses personagens decidam isso com sobriedade, com reconhecimento mútuo, que me parece uma regra fundamental para que qualquer solução possa se encaminhar. Enquanto a solução for a eliminação, a extinção, a redução da existência de algum desses personagens, o conflito não terá fim ou ele terá uma evolução fatal para a guerra. Outra pergunta que a gente não pode deixar de levar em consideração é o fator tempo. Quem ganha, quem perde, né, mantendo as situações do jeito como elas estão.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre a imprensa e o conflito entre Israel e o grupo Hamas, com o sociólogo Silva Catiabava. Na semana passada, o Conselho de Segurança da ONU rejeitou a proposta do Brasil que pedia pausas humanitárias dos ataques, permitindo o acesso de ajuda humanitária na faixa de Gaza. O único voto contrário foi dos Estados Unidos. O que explica essa posição norte-americana?
Primeiro é preciso reconhecer que houve um trabalho extraordinário da diplomacia brasileira, que conseguiu, na presidência do Conselho de Segurança, na presidência esse mês do Conselho de Segurança, promoveu uma negociação entre as partes, onde houve 12 votos favoráveis à proposta de criar, feita pelo Brasil, de criar corredores humanitários, alimentos, medicamentos, água, atenção hospitalar, energia para os hospitais, essas coisas, né? E o veto dos Estados Unidos, o único que se opôs a isso, houve duas abstenções, mas o veto foi dos Estados Unidos. E aí é curioso, porque nós temos tanto no, na região de conflito do Israel e Hamas uma posição radical dos Estados Unidos que empurra para a guerra, que empurra para o enfrentamento, como também isso no conflito da Rússia com a Ucrânia. Quer dizer, é o próprio Estados Unidos também que está pressionando, financiando enormemente o armamento da Ucrânia e colocando os países da OTAN no limite com a Rússia, né, numa perspectiva de confronto com a Rússia. Quer dizer, então, é possível que a gente tenha que estabelecer conexões entre as duas guerras, dizendo que o principal responsável pela desestabilização e pela violência no mundo inteiro, hoje em dia, seja os Estados Unidos, porque ele não tem possibilidade, não tem intenção de negociar nem lá na Ucrânia, nem na região de Gaza, né, uma mediação para que o conflito termine. É claro que tem todo o peso da indústria armamentista norte-americana que está pressionando tanto o Congresso como o próprio presidente. Mas a função, vamos dizer assim, de hegemonia dos Estados Unidos, ela está cada vez mais precária. Veja bem que quando ele foi agora, o Biden, para Israel, para tentar negociar, ele tinha planejado uma reunião com o primeiro-ministro do Egito, com o rei da Jordânia, com a autoridade palestina, e esses três se recusaram a encontrar com ele, dizendo, olha, nessas condições, depois do hospital ser tido bombardeado e vocês não terem se manifestado contra isso, não há condições de conversar com os Estados Unidos.
Lembrando também, Silvio, que o governo brasileiro, que você citou aí, que está fazendo um bom trabalho, ele recebeu uma consulta de países latino-americanos para resgatar cidadãos, né?
Já está trazendo gente que não são brasileiros, mas são sul-americanos que estavam lá de carona nos aviões da FAB que estão retirando brasileiros de lá. Já está fazendo. É uma forma de solidariedade e de reforçar os laços com os nossos países vizinhos, né?
Voltando à polarização, Silvio, a BBC de Londres foi criticada por não chamar os militantes do Hamas de terroristas.
Você acredita que, por exemplo, na França, que é um país de tradição democrática, de tolerância, de multilateralismo, de pluralismo, o governo francês, o presidente Macron, está reprimindo e proibindo manifestações pró-Palestina? Nós estamos chegando num ponto em que os regimes estão ficando cada vez mais autoritários, né? Cada vez mais distantes das expectativas do povo. Apesar disso, há manifestações em Paris, em outras cidades, em prol dos palestinos, muito vigorosas.
Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Chefe da ONU pede respeito às regras da guerra na crise Israel-Palestina. Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou a jornalistas na sede da organização em Nova York pouco antes de participar de reunião fechada no Conselho de Segurança sobre a crise no Oriente Médio. O chefe das Nações Unidas destacou que até mesmo guerras têm regras. Ele afirmou que o direito humanitário internacional e os direitos humanos devem ser respeitados e cumpridos. Guterres reforçou que civis devem ser protegidos e não podem ser usados como escudos. O chefe da ONU ainda pediu a soltura imediata de todos que estão reféns em Gaza. Para Guterres, a situação atingiu um novo nível de perigo. Ele mencionou os atos de violência pelo Hamas e a resposta das forças israelenses, que resultaram em milhares de vítimas na faixa de Gaza e em várias cidades de Israel. Após a ordem de evacuação das autoridades de Israel para Gaza, o chefe da ONU alertou que mover mais de 1 milhão de pessoas em uma zona de guerra densamente povoada é simplesmente impossível. Antônio Guterres ainda destacou que os hospitais no sul de Gaza já estão sobrecarregados e não conseguirão aceitar milhares de novos pacientes do norte. Ele adiciona que o sistema de saúde está à beira do colapso e lembra que 11 profissionais foram mortos em serviço e 34 instalações foram atacadas. Segundo Guterres, as Nações Unidas e seus parceiros estão trabalhando para apoiar o povo de Gaza. Ele lamentou as mortes de funcionários e o número crescente de vítimas. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Vamos agora ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, imprensa e o conflito entre Israel e o grupo Hamas, com o sociólogo Silvio Katyabava. Bom, Silvio, diante de tudo que nós falamos, da cobertura que deixa a desejar, segundo a sua opinião, da imprensa brasileira e até internacional, nós sugerimos que você indicasse em que caminho a opinião pública brasileira podia se informar corretamente a respeito desse conflito. E você falou da dificuldade. As redes sociais poderiam ser uma alternativa?
Num primeiro momento, o discurso era o seguinte: agora nós temos cada um a possibilidade de nos expressar, a gente cria um blog, a gente faz uma fala, coloca nas redes, no Instagram, no Twitter, não sei mais aonde. Hoje em dia nós temos uma percepção contrária a isso. Não há nenhuma liberdade nas redes sociais. Elas estão controladas pelas big techs, elas estão controladas a partir de algoritmos que vão definindo a agregação das informações, né? E, por exemplo, o X, o antigo Twitter, está sendo muito criticado em relação à forma de como está tratando o conflito Israel-Gaza, porque ele está realmente fazendo uma defesa intransigente dos judeus e transformando a questão dos palestinos numa questão de polícia, o que não é correto.
Elas seriam, as redes sociais, uma alternativa para que a população, né, a maioria da população, se informasse acima dos interesses corporativos, né, como você disse no início do nosso programa. Vivemos uma situação muito difícil, né?
Em todos os sentidos, quer dizer, como é que vai se desenrolar esse conflito Israel-Gaza, de que aparentemente não tem uma saída possível agora, vai continuar a guerra, e como é que nós vamos criar mecanismos de informação que possam fortalecer a capacidade de avaliação pessoal de cada um de nós e permitir que a gente tome iniciativas também. Não nos tratar assim, simplesmente como cidadãos passivos, mas como construtores da nossa realidade, partícipes disso, né?
Então, esse protagonismo que você está sugerindo, eu faço uma pergunta recorrente: como sair desse processo de alienação e desinformação?
Aí você me força a fazer uma propaganda, né? Por exemplo, o Le Monde Diplomático do Brasil é uma boa alternativa para se informar. Nós fazemos parte de uma rede internacional que imprime mais de 2 milhões e meio de exemplares todo mês. Está presente em 34 países. É a única rede internacional que eu conheço que tem uma visão mais progressista e uma análise da geopolítica mundial que não seja a do establishment. Trabalha, inclusive, com informações contra-hegemônicas e tudo mais. Mas existem outras fontes também, é claro. Quer dizer, nós temos que aprender a selecionar as fontes de informação que a gente consulta. Se você quiser ouvir um olhar crítico sobre a região do Oriente Médio, vá assistir a Al Jazeera, por exemplo, que é uma emissora financiada pelo Catar, pelo Emir do Catar, mas que tem uma perspectiva progressista e crítica em relação a tudo que está acontecendo.
Em relação a tudo que está acontecendo, Silvio, qual é o seu maior medo?
É a generalização da guerra.
Estamos caminhando para o final do programa, Silvio, mas eu queria fazer uma última pergunta a respeito da cobertura seletiva da imprensa, não só brasileira, mas mundial. Nós temos mais de 28 conflitos no mundo. Está correndo ainda a guerra da Síria, por exemplo, da Rússia contra a Ucrânia. Essa seletividade da imprensa mundial em relação às coberturas.
O problema todo é que você... Guerras nós sempre tivemos, na verdade, né? A sociedade mundial não passou nenhum período, que me consta, sem nenhuma guerra. Guerras regionais, guerras nacionais, né? E são disputas de poder, tentativas de controle de territórios e tal. Mas o que nós estamos vendo agora é outra coisa. É um tipo de enfrentamento onde, depois de perder, vamos dizer assim, essa hegemonia econômica para a China, para outros blocos, veja o BRICS surgindo com força, aos Estados Unidos só resta violência, que a imposição do dólar fica cada vez mais fraca. E essa violência ele está usando, bancando o conflito israelense, bancando o conflito da Rússia com a Ucrânia, financiando a Ucrânia, no sentido de dizer assim, eu continuo sendo o senhor do mundo, aquele que controla tudo. Mas não dá, quer dizer, não tem mais perna para isso.
Vivemos o fim do ciclo?
Vivemos o fim do ciclo, ainda não está claro como é que é o novo ciclo. De novo vem aquela frase famosa, e no meio de todas essas indefinições surgem os monstros. Está aí o monstro do massacre da Cisjordânia, do massacre da faixa de Gaza, da destruição da Ucrânia, enfim. Quer dizer, nós estamos passando por períodos de grandes transformações. Lamentavelmente, vamos continuar assistindo à eclosão de conflitos se não houver uma generalização maior desse no Oriente Médio.
Nesse período de grandes transformações, qual é o seu maior sonho?
A paz.
Agradeço a participação de Silvio Katia Bava, sociólogo, mestre em ciência política pela Universidade de São Paulo e diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcast. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção de Joana Ferreira, pesquisa e roteiro de Carolina Galimberti, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.